11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora dos esportes aqui no Conexão Senado, toda segunda e sexta. Hoje é sexta, então tem. No ar, 11 minutos. E se tem alguém que entende de esportes, é o nosso querido Pedro Pincer. Pincer, bom dia!
Bom dia, Gisel Carvalho. Bom dia, Raquel Teixeira. Bom dia a quem nos acompanha. Muito obrigado pela parte que me toca, Gisel.
Olha, nós vamos precisar da sua expertise para explicar o que é que aconteceu ontem lá nas altitudes.
Lá com Palmeiras,
e o tão badalado Palmeiras levou de 3-0 e se complicou para uma volta que, se não é impossível, vai ficar bem mais emocionante, né?
É muito improvável, porque, assim, o Palmeiras é mais uma vítima da altitude de Quito, né?
Falávamos nisso, né?
É, porque o Botafogo mesmo já sofreu esse ano, foi eliminado pela LDU, o São Paulo foi eliminado e agora o Palmeiras tá aí na corda bamba e muito provavelmente vai se ver eliminado de uma competição em que a gente já contava com uma final brasileira, né?
Até falávamos nisso, né?
Exatamente. Então, assim, todo o mérito da LDU, com o Thiago Nunes de treinador, né?
Pois
um cara que fez um bom trabalho aqui na época do Atlético do Paraná, e depois, tanto no Corinthians quanto no Grêmio, e especialmente no Botafogo em 2023, não deixou saudades, né? Mas, enfim, ótimo trabalho lá e provavelmente vai jogar uma final que ninguém esperava quando a competição começou.
Bom, falaremos nisso daqui a pouquinho, falaremos também no outro jogo, que é o jogo do Flamengo. Tem muita coisa pra gente debater e esse resultado de ontem animou mais o 11 minutos. Não vou dizer que achei ruim. Mas, no 11 de hoje, a gente vai falar também de obesidade, principalmente da obesidade infantil.
Pela primeira vez, há mais crianças e jovens obesos do que desnutridos no mundo, segundo um relatório divulgado pelo Unicef. O estudo mostra que, desde 2015, a obesidade atinge 9,4% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, enquanto a desnutrição afeta 9,2%.
O relatório chamado Alimentando o Lucro analisou dados de mais de 190 países e alerta para os riscos das duas doenças. Mas o que pode mudar essa realidade?
Recentemente, em discurso no plenário, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância da educação física nas escolas no combate ao aumento da obesidade. A senadora afirmou que a atividade física é a forma mais eficaz para reduzir a obesidade.
É através dos pequenos que a gente vai conseguir implementar, né, uma cultura esportiva, uma cultura de qualidade de vida. Eu não quero que o jovem na escola ele tenha acesso à educação física para ser um atleta, porque um em um milhão vai ser um atleta olímpico. Mas mais do que isso, nós queremos uma sociedade saudável.
Pois é, a senadora Leila Barros toca num ponto que é muito importante, até óbvio, né? A criançada tem que se mexer, porque senão esse índice de obesidade, que já é grande, alto, só tende a aumentar. Então, se nós temos esse recurso da atividade física, tá na hora de abrir os olhos para isso, né, Pedro?
A gente já discutiu tanto isso aqui, né? Então, assim, a Leila, inclusive, já fez uma sessão especial falando da importância do professor de educação física, desse profissional, né, que tem essa responsabilidade também de... Como ela falou aí, não tem nada a ver inicialmente com esporte de alto rendimento, não. A educação física tem esse viés, esse condão, né, de melhorar a saúde das crianças, né? Isso vem realmente de baixo. Você vê, de 5 a 9 anos aí, a quantidade de pessoas... 5 a 19, né? A quantidade de pessoas que estão já obesas. Então, você tem que fazer isso. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso pessoalmente, mas, assim, você tem que fazer exercício físico. Não tem como, não. Não tem jeito. E a educação física, especialmente no naipe infantil, é fundamental para esse tipo de solução, né?
É, e esse relatório divulgado pela Unicef, eu vejo como um resultado direto das mudanças na nossa sociedade. Assim, as crianças agora têm acesso a muitas telas, elas ficam mais dentro de casa, né? É videogame, é celular, é computador. E isso, é claro, que vai tomar o lugar de outras atividades que seriam mais ativas, né? A criança vai deixar de correr na rua, de brincar na rua, de andar de bicicleta. Joga Por quê? Bola. Porque tá mais inseguro, né? Ficar na rua sem o pai, sem a mãe. Sim. E também, os atrativos das telas, gente, são enormes, né? Para as crianças, para os adolescentes.
E aí você falou tudo, viu, Raquel?
E a gente ainda está no pós-pandemia, gente. A gente pois tem que pensar que até outro dia a gente estava numa pandemia. São 4-5 anos que você olha assim, é muito tempo, mas né, para esse tipo de coisa fez diferença. As crianças ficaram em casa praticamente 2 anos aí, por conta dessa questão.
Foram meio que catequizadas, né, nesse período, a ficar ali enfurnadas.
Justo, então acabou fazendo influenciando também nessa questão, acredito eu.
Precisamos retomar a educação física, alô, garotada, alô, criançada. Os números são realmente assustadores. Bom, 8h17, vamos então falar aqui da Libertadores, porque a gente teve dois jogos muito interessantes, dois jogos com resultados muito diferentes para times brasileiros, começando pelo jogo da quarta-feira, Flamengo e Racing, um jogo bom, um jogo assim muito equilibrado entre os dois times querendo muito jogo. Agora, um time que está bem precisa também de sorte, porque é outro timezinho para ter sorte. No fim, o Flamengo arrancou aí a vitória contra o Racing e abriu uma vantagem importante na semi da Libertadores, né, Pedro?
Ô, Gisele, o Flamengo só tem sorte desde 1895, que foi o ano em que ele foi fundado. Então, a gente sempre tem que, depois dos 40 ali, sempre tem alguma coisa que acontece. Então, foi o que aconteceu, né? Foi um ótimo jogo. O Racing, que já está com um time muito bem ajustado, não é de agora, né? Desde que ganhou a Copa Sul-Americana do ano passado. O Botafogo jogou esse campeonato, a Supercopa, no início do ano contra o Racing em fevereiro e foi engolido.
Pois é.
Então é um time muito ajustadinho, chegou no Maracanã e jogou bola. Não foi o time que ficou ali esperando o tempo passar para levar um bom resultado para a Argentina.
É verdade.
Teve chances, fez até um gol que você pode discutir ali se a anulação foi correta ou não. Então, assim, o Flamengo levou um resultado muito importante realmente, porque tudo indicava ali que seria um 0-0, e o Flamengo levou um resultado, né, venceu por 1-0 e leva a vantagem do empate para Buenos Aires, porque você jogar não é o cilindro, amigo, que é o estádio do Racing, não é para poucos ali,
porque a pressão é desafio aí no jogo de volta, né?
Exato.
E tinha muito argentino também no Maracanã, né? Aliás, Maracanã
Mas eles vêm com força sempre, né?
O Maracanã recebendo públicos sucessivos de recordes, é negócio lindo de se ver, realmente. E destaque pro Carrascal, né? Que partida do Carrascal. Jogou muito bem.
Sem dúvida, sempre foi uma sacada do Felipe Luiz, né? Que ninguém esperava que o Carrascal saísse como titular e acabou fazendo a diferença. 1-0 o gol dele. E a se destacar também que o Pedro acabou quebrando o braço, né, no jogo de quarta-feira e será desfalque na semifinal.
E que vinha jogando muito bem, né?
Muitíssimo bem.
Muitíssimo bem. É isso aí. O Flamengo ganhou, fez a parte dele, ganhou em casa 1-0 do Racing, mas o Palmeiras, estão falando aqui de pesadelo da altitude. Enfim,
Atropelamento,
3-0. Acho que, como falou um ouvinte aqui,
foi uma lapada.
Foi uma lapada. E outra coisa, nem o secador mais fanático
não esperava isso.
Esperaria 3-0 da LDU em cima do Palmeiras.
Foi o Carlos Antônio de Cuiabá.
Agora,
eu lembrei dele, inclusive.
Pois é, hoje ele tava jururu.
A mensagem dele foi super para baixo, triste,
bem para baixo mesmo. Mas a pergunta que não quer calar é: o Palmeiras tem condições de reverter esse resultado, mas reverterá?
Eu acho que não. Porque é um baque. É um baque, tá? Você chegar e você imaginava que fosse fazer um resultado que você pudesse levar o jogo para o Allianz Parque de uma forma segura. E foi 3-0 fora o baile.
Uhum.
O Palmeiras está com uma dificuldade que é o goleiro também, né? Porque o Everton machucou-se, quebrou a mão também, teve uma contusão. Desde que o Carlos Miguel, que é o goleiro que está jogando, estreou contra o Flamengo e jogou agora contra a LDU. Em dois jogos tomou 6 gols.
Pois é. Já desestabiliza um pouco, né?
Todas as bolas que foram, praticamente, ele acabou. Não houve nenhuma falha gritante, nada disso.
Ah, mas isso mexe com o emocional do...
Não fez nenhuma defesa maravilhosa. Então, todas as bolas que foram, entraram. E o Palmeiras não pode se dar o luxo de tomar um gol nesse jogo de volta. Porque aí vai pro saldo, né? Não tem nenhuma chance. Então, e vai ter que ir pra dentro, vai ter que ser Flaco Lopes, Vitor Roque, Felipe Anderson, todo mundo numa jornada muito inspirada. Então, a missão do Abel Ferreira, ele vai ter que ter muito, como é que ele fala, cabeça fria e coração quente.
Quente, exato.
E aí vai ter que ser isso em última instância. Vai
então,
ser um jogo muito difícil.
Eu poderia dizer que você mudou o seu placar e a final agora, para você, não é mais LDU, não é mais Flamengo e Palmeiras, é LDU e Flamengo.
E Flamengo, acho que sim, mas acho que para todo mundo. É. Acho que só o palmeirense mais otimista, até porque ele tem aonde se segurar
em se
lembrando aí o que é a questão daquele Botafogo e Palmeiras.
Isso.
Que tava 3-0 e virou para 4-3, que é o maior trauma da minha vida. mas é difícil de repetir, né? Então vamos ver o que acontece.
Ó, antes da gente mudar de assunto, deixa eu trazer áudio.
Bora.
O Sebastião Costa, lá de João Pessoa, tá falando aqui do Palmeiras. Segundo ele, não foi só a altitude o problema, não. Vamos ver aqui.
Não. Vamos dar análise.
Pessoal da Rádio Senado, aqui é Sebastião Costa, de João Pessoa.
Fala, Bastião.
É preciso repensar essa história de só altitude. Faltou também muita atitude do Palmeiras.
Viu? Não foi só a altitude, não. A atitude também está faltando aqui, segundo o Sebastião. Obrigada, viu, Sebastião?
Eu notei o sempre, eu não diria arrogante, mas assim, confiante Abel na entrevista, assim, bem para baixo, né?
Não, eu concordo com o Sebastião, porque o que acontece? A LDU tirou o Botafogo, jogando o segundo jogo, sim, lá em cima. Mas o jogo do São Paulo, por exemplo, salvo engano, o jogo de volta foi no Morumbi. E a LDU ganhou lá em cima e em São Paulo também. Então tem trabalho, né? O Thiago Nunes realmente está fazendo um trabalho sensacional, digno de aplauso na Libertadores, e pode endurecer o jogo aí contra qualquer um dos dois que venha da outra chave.
Bom, meus amigos, a verdade é que na próxima quarta e quinta-feira teremos jogos assim emocionantes. Na quarta-feira, lá no El Cilindro, o Racing vai querer realmente tirar o Flamengo dessa final e tem time para isso. Já mostrou que...
E o técnico falou que vai passar, você viu?
Vai passar, eu vi.
Estaremos em Lima.
Estaremos em Lima. Essa é para tatuar nas costas, assim. E o Palmeiras tem essa missão difícil, não impossível, mas assim, muito difícil, de ir no Allianz Parque, diante da sua torcida, reverter um resultado trágico, que é 3-0 a LDU. Aplicou no Palmeiras.
Semana para esquecer do
Uma
Flamengo.
Semana pra
três,
esquecer.
Três do Flamengo e três do da LDU.
Que coisa, gente. No time do Palmeiras, a gente fica assim. Bom, vai ser uma semana interessantíssima. Raquel Teixeira, antes de você trazer os seus destaques aqui, eu gostaria só de dar uma passada também no final de semana, tanto do Série A como Série B. Os seus destaques dos jogos da Série A no final de semana, quais são, Pedro Pincer?
Ah, você tem o Flamengo jogando contra o Fortaleza, e é um jogo que o Fortaleza jogando aí praticamente suas últimas fichas, jogando no Castelão, né? Vamos ver o que acontece aí. O Flamengo, agora que está tudo empatado, né, em número de pontos, então um jogo difícil em Fortaleza. Eu não lembro agora aqui contra quem o Palmeiras vai jogar, se você puder pegar.
Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro e é um jogo bom, hein?
Ah, é um jogo domingo, 8h30. Eu ia reclamar
esse jogo.
Eu ia reclamar do horário. Esse é o melhor jogo da rodada.
Palmeiras e Cruzeiro.
É o primeiro contra o terceiro colocado.
E o Cruzeiro
ganhar, encosta. O Gênio com o Jota. Vamos botar o jogo para domingo, 8h30 da noite. Não é domingo, 4 da tarde, para todo mundo ver, né?
Pra quê, né? Jogo
já
desse.
É aquele que você já tá pensando na segunda-feira. Não, aí bota o melhor jogo da rodada para esse horário, né? Realmente um ótimo jogo, Palmeiras e Cruzeiro. Então, assim, eu acho que é isso. Flamengo e Fortaleza. Fortaleza e Flamengo, na verdade. E Palmeiras e Cruzeiro. São
Botafogo e Santos.
Se o Botafogo no Engenho, ele não tá mais nem aí.
Nem
Botafogo.
Tchum, né?
Botafogo e Santos.
Não, mas eu não vou ficar puxando a brasa pra mim. Não é o destaque da rodada. Você me perguntou, eu tô sendo tratado 600.
Tá,
o Botafogo joga contra o Santos e o Santos precisando muito de resultado.
Muito.
Depois
é o primeiro ali para
em casa.
Pra entrar na linha do rebaixamento.
Exatamente.
O meu esporte já tá rebaixado, né? Podemos dizer assim.
Eu imagino que sim.
Vai pegar logo o Mirassol, que
fechar,
é a sensação,
né,
assim, do campeonato.
Estaremos na torcida.
Estaremos.
Os botafoguenses estarão batendo tambor pelo esporte. Para tirar uns pontos do Mirassol, viu? Vou te contar.
Aí,
os interesses, segundo as intenções aí do pessoal.
Tá certo. Com relação à questão da 34ª rodada, só faltam mais 4 para terminar na Série B.
Divisão, né?
Na segunda divisão, teremos aí o Novo Horizontino contra o Botafogo de São Paulo, os que estão na frente, Coritiba, Chapecoense, Criciúma e Remo, o Cuiabá joga contra o Remo, Remo com a possibilidade aí de dar mais uma avançada, porque tá tudo muito pertinho ali, né? Coritiba 57,
sim, tá.
Depois vem com 54, Chapecoense, Criciúma, Remo e Novo Horizontino, tudo ali perto. Então tem muita coisa para ser decidida.
Eu tô numa torcida pelo Remo, cara, vou ser bem sincero.
Pois é, eu também tô.
Puxa vida, imagina você ver o Remo na primeira divisão, ainda mais que o Paysandu tá lá em último, né? Então, puxa vida, pro futebol do Pará seria sensacional voltar a ter um time na primeira divisão.
É, o Paysandu acho que já foi para ser, né?
Já está voltando.
Então, tá onde? Vamos aos seus destaques, Raquel?
Eu só tenho um destaque hoje. Vou falar do Mundial de Ginástica Artística, né? Que está acontecendo em Jakarta, na Indonésia. A gente tem chance aí de medalha com a Flávia Saraiva, que vai para a final da trave. Bem legal a Flávia.
Tomara que não bata na trave, né?
Nossa, que graça, hein? E a gente tem um histórico de 25 medalhas conquistadas nesses mundiais de ginástica artística, então vamos torcer aí para a Flavinha para a gente trazer mais uma.
Legal. E o seu destaque, Pedro Pinça?
Eu tenho dois, rapidamente. Hoje está tendo, vai começar daqui a pouco, 10h30 da manhã, previsto quartas de final do ATP da Basileia, João Fonseca contra o canadense Shapovalov. Então, se ele passar, ele vai à semifinal. E eu preciso falar do Thiago Splitter, que é um ótimo jogador, né, brasileiro de basquete histórico, que agora foi o primeiro campeão brasileiro, campeão da NBA pelo San Antonio Spurs, e agora vai ser o primeiro técnico brasileiro na NBA, ainda que de forma interina. Vai treinar o Portland Trail Blazers, porque o técnico deles lá está com problemas judiciais, aconteceu um monte de coisa lá na NBA essa semana, e o Chauncey Billups, que é o técnico, vai ser preso, ou já foi.
Está complicado.
Uma complicação, e o Thiago Splitter, que era da comissão técnica, vai ser efetivado, pelo menos temporariamente, então é o primeiro técnico brasileiro na NBA, Thiago Splitter, tá bom? Era isso.
Ok, então. Olha, a gente fechou às
8h30. Britânicos,
né?
Nós. Hein?
Nunca conseguimos isso, porque o Pedro Pincer fala muito, mas.
Só o Pedro Pincer, viu, Pedro? Menina que toma água de chocalho, que eu vou te falar.
Tudo eu.
Pedro, obrigado pela sua participação. Até segunda, amigo.
Eu que agradeço, Gisele. Obrigado pelo espaço. Raquel, um abraço e um final de semana maravilhoso a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira.
Obrigada, Pedro. Até segunda.
Esses foram os 11 minutos, trazendo as notícias do esporte para você.